Muito obrigado pelo seu apoio financeiro ao Ministério BBN. A sua promessa de fé nos mantém no ar 24 horas, sem intervalos, sem comerciais, anunciando a palavra de Deus ao Brasil e ao mundo. Obrigado por sua participação aqui na BBN e que Deus te abençoe.
Bem-vindo ao programa Hora do Estudo Bíblico, com o doutor e professor Lehmann Strauss. Este estudo é o resultado do tempo pessoal com o Senhor, da experiência de ministério pastoral e das conferências bíblicas do Dr. Lehmann Strauss, que nos instrui e encoraja com o ensino da Palavra de Deus. Agora com você, Hora do Estudo Bíblico, na apresentação de Aurélio Campos.
Se puder, pegue a sua Bíblia, pois juntos vamos estudar hoje o capítulo 11 de Daniel. No programa anterior, dissemos que os capítulos 10, 11 e 12 juntam-se para nos dar uma visão profética do tempo de Dario, o medo até a segunda vinda de Cristo à Terra, no fim da 70ª semana. O versículo 21 do capítulo 10 fala do livro da verdade, indicando que se trata de uma verdadeira profecia inspirada por Deus. Lembre-se, o Senhor Jesus Cristo colocou o seu selo de aprovação sobre o conteúdo do livro de Daniel, como lemos em Mateus 24:15 e Marcos 13:14. Aqui no capítulo 11 de Daniel vemos claramente dois fatos. O primeiro é que a profecia lança luz sobre o futuro ao predizê-lo. E o segundo fato é que a história é uma confirmação da profecia. Os acontecimentos futuros são previstos de uma forma tão exata que os críticos da Bíblia dizem que o livro de Daniel foi escrito muito tempo depois do que os estudiosos da Bíblia dizem. Daniel viveu até o ano 534 a.C., ou seja, até depois do terceiro ano do reinado de Ciro. Para dizer que o livro de Daniel foi escrito somente no segundo século a.C., é preciso desacreditá-lo, considerando-o uma fraude. Estou convencido de que este livro pertence ao tempo deste Daniel, sobre quem Ezequiel escreveu no capítulo 14, versículos 14 e 20, e, portanto, o conteúdo do livro de Daniel é uma revelação do milagre da profecia. Por que deveríamos considerar incrível o fato de que Deus pode prever o curso da história? Apesar de existirem algumas dificuldades históricas, nunca me associei àqueles que dizem que o livro de Daniel foi escrito entre 167 e 160 a.C. É verdade que Daniel nunca disse que era um profeta. Nenhum lugar no Antigo Testamento diz que ele era um profeta, mas parte do livro que leva o seu nome é profecia. Esta passagem do capítulo 10, versículo 21, faz parte das Escrituras e toda a Escritura é inspirada por Deus. Ela foi escrita por homens santos, movidos pelo Espírito Santo. À medida que olharmos para o 11º capítulo, descobriremos que esta é uma das mais incríveis profecias da Bíblia. Não será um capítulo fácil de se estudar. Nós teremos que voltar, levando em conta a história secular e ir juntando as peças. Deixe-me dizer algo neste momento que a divisão entre os capítulos 10 e 11 não é ideal. O primeiro versículo do capítulo 11 deveria estar incluído no capítulo 10, por isso vamos começar nosso estudo com o versículo 2. Dividir o capítulo não é simples. Do meu ponto de vista, parte do capítulo já pertence à história. Mas na época de Daniel era totalmente profecia, porque ele viu os detalhes antes que acontecessem. Essa parte da visão, que agora é história, é uma comprovação da profecia. Daniel entendeu essas coisas antes delas acontecerem, mas nós as vemos à luz da comprovação histórica. Possivelmente a parte mais difícil de interpretar seja onde termina o cumprimento da profecia e onde começa a profecia que ainda não se cumpriu. Bem, vamos agora começar o estudo do capítulo 11, do versículo 2 até o versículo 20. Vamos chamar essa divisão de Assuero até Antíoco. Foi dito a Daniel que existiriam três reis da Pérsia e que estes seriam sucedidos por um quarto rei que seria mais rico do que todos os anteriores. Estes três reis foram Assuero, conforme Esdras 4:6 e Esther 1:1, Artaxerxes e Dario, que são mencionados em Esdras capítulo 4. O quarto rei com grande riqueza é sem dúvida Xerxes, que invadiu a Grécia em 480 a.C. e acumulou muitas riquezas em suas conquistas. A história secular diz que o quarto rei, Xerxes, passou 4 anos reunindo e treinando mais de 2 milhões de homens em cada área de seu império. Existiram mais 4 reis do Império Medo-Persa, mas esses foram omitidos na visão de Daniel. Nem tudo o que aconteceu na história está presente na visão. O versículo 2 descreve o peito e os braços de prata que formam uma parte da estátua do capítulo 2. Quando foi revelada a Daniel, era uma profecia relacionada ao futuro. Mas, claro, olhando para trás agora, é história para nós. Os gregos resistiram ao imenso exército de Xerxes na Batalha Sangrenta, no estreito de Termópilas. Mas ele continuou mesmo assim com suas conquistas, e este rei suscitou todos contra o reino da Grécia, de acordo com o versículo 2 do capítulo 11. No capítulo 3, o poderoso rei é Alexandre, o Grande. Ele invadiu e destruiu o Império Persa em 332 a.C. Seu reino era representado pelo ventre e pelas coxas de bronze, em Daniel capítulo 2, versículo 32, e pelo bode, em Daniel 8, versículos de 5 a 8. E como mencionado antes, seu reino foi dividido em 4 partes, mas nenhum de seus sucessores foram capazes de governar com o poder e autoridade que ele tinha. Mas, mal Alexandre tinha surgido, ele já se foi. Tenha em mente o fato de que Daniel não estava aqui tentando escrever a história completa da Pérsia e da Grécia, mas sim, ele se refere aos detalhes que foram mostrados na visão. Isto representa um tempo de 100 anos de história, entre os versículos 2 e 3. Quem estuda a história sabe que Daniel 11:1 a 4 foi cumprido literalmente. Aqui, ou temos uma profecia divinamente revelada e cumprida, ou temos uma fraude literária. Eu sei que a fraude é impensável, porque creio na inerrância do livro da verdade. No versículo 5, encontramos uma diferença de interpretação entre os comentaristas evangélicos. A maioria dos comentários bíblicos concordam que os versículos 5 a 35 constituem uma profecia detalhada dos conflitos entre a Síria e o Egito, seguido pela divisão do Império Grego e a ascensão de Antíoco Epifânio da Síria. Depois, a partir do versículo 36, a profecia vai para um futuro distante, além da presente era da Igreja até o fim dos tempos, ao último governante do mal, o Anticristo. Esta é a interpretação que procuro seguir neste estudo. No entanto, há homens de Deus muito capazes em sua interpretação das Escrituras que omitem completamente o período entre os versículos 5 a 36 e dizem que isto trata das guerras dos Ptolomeus até a ascensão de Antíoco Epifânio. Eles ensinam que no versículo 5 a profecia vai diretamente do Império Grego para o fim dos tempos e o Anticristo. Os versículos 5 a 20 relatam as guerras entre a Síria e o Egito. Elas são mencionadas em termos de relação geográfica com a Palestina. A Terra Santa, é claro, é o ponto de definição geográfica e creio que isto é correto, de acordo com Deuteronômio 32, 8 e 9. O Rei do Sul, de Daniel 11, 5, é o Egito, ao sul da Palestina. Em Daniel 11, 6, o Rei do Norte é a Síria, ao norte da Palestina. Daqui até o versículo 20, tudo está relacionado com o Rei do Sul e o Rei do Norte. O que vemos aqui é um relato exato dos contínuos conflitos entre os Ptolomeus do Sul, no Egito, e os Sírios, no Norte. Os detalhes desse período, que abrange aproximadamente 130 anos, não foram dados a Daniel. No entanto, os relatos podem ser encontrados nos livros de história. O Dr. Ironside sugeriu as razões pelas quais apenas 2 dos 4 reinos são relatados aqui. O fato de que o anjo disse a Daniel que iria mostrar apenas o que aconteceria com o povo de Israel e o fato de apenas os reis do norte e do sul estarem diretamente relacionados a Israel e as terras da Palestina. Observe o versículo 6. Mas, ao fim de alguns anos, eles se aliarão, e a filha do rei do sul virá ao rei do norte para fazer um tratado, mas ela não reterá a força do seu braço, nem ele persistirá, nem o seu braço, porque ela será entregue, e os que a tiverem trazido, e seu pai, e o que a fortalecia naqueles tempos. A aliança entre os dois governos foi influenciada pelo casamento da princesa egípcia Berenice, irmã de Ptolomeu II do Sul, com Antíoque, o divino, do Norte. Esse casamento poderia ser consumado somente depois que Antíoco se divorciasse de sua esposa. É claro que foi um casamento político com o propósito de estabelecer uma aliança entre os dois governantes. Observe novamente o versículo 6. Mas ela não reterá a força do seu braço, nem ele persistirá, nem o seu braço, porque ela será entregue, e os que a tiveram trazido, e o que a fortalecia naqueles tempos. Creio que aqui temos uma profecia sobre o casamento de Berenice e Antíoco, mas a aliança entre os reis do norte e do sul terminariam em uma calamidade. Berenice não manteve o poder de esposa do rei. Quando seu pai morreu, logo após o casamento, Antíoco a abandonou e voltou para sua esposa. Apesar de sua primeira esposa ter voltado para ele, ela nunca o perdoou por ter sido negligenciada quando ele quis se casar com a princesa egípcia. No coração dela havia a determinação secreta de vingar-se, e na primeira oportunidade que teve, mandou matar Berenice. Então, no versículo 6, temos o cumprimento da profecia de que Berenice não reteria o poder. O trono passou para o seu filho, mas a paz não duraria muito tempo. Essa mulher foi morta e seu irmão Ptolomeu vingou a sua morte. Ele liderou um exército para atacar o norte, a Síria, capturou o porto de Antioquia, saqueou os templos e levou para o Egito grandes quantidades de ouro, prata e ídolos da Síria. Este foi o cumprimento do que Daniel tinha visto na visão, nos versículos 7 e 8. Mas esta vitória do sul não significou o fim do conflito entre a Síria e o Egito. O versículo 9 diz: E entrará no reino o rei do sul e tornará para sua terra. Este é o rei da Síria que reinou no período entre 247 a 226 a.C. e liderou uma expedição contra o Egito, mas não teve sucesso. Vamos ler o versículo 10. Mas seus filhos intervirão e reunirão uma multidão de grandes forças, e virá apressadamente e inundará e passará adiante, e voltando levará a guerra até a sua fortaleza. Os filhos mencionados aqui no versículo 10 são os filhos do rei da Síria. Os filhos, após a derrota de seu pai, continuaram a guerra até a vitória. Um dos filhos, um príncipe fraco e indisciplinado, morreu bem jovem. Seu irmão Antíoco, III, é aquele segundo texto que deveria certamente vir, inundar e passar adiante. Ele reuniu um grande exército e marchou contra a Palestina, chegando a Gaza, a fortaleza do Egito. Depois de muitas mortes, Antíoco voltou para o norte, a Síria, vitorioso, como havia sido profetizado. Ao chegarmos aos versículos 11 e 12, vemos o relato da próxima etapa desta longa série de guerras. Mas aqui o agressor é o rei do sul. Leia cuidadosamente os versículos 11 e 12. Os sentimentos do monarca egípcio são expressos pelas palavras "se exasperou". O povo do Egito pressionou o rei para se vingar do ataque da Síria, e assim ele formou um grande exército para marchar para o norte contra a Síria. O rei do norte tinha um grande exército para deter o ataque, no entanto, o exército do sul o derrotou perto de Gaza. Apesar de ter matado dezenas de milhares entre os inimigos, o rei do sul não prevaleceu, cumprindo a profecia. Contudo, não prevalecerá. Versículo 12. Ele voltou para comemorar sua vitória com uma vida de prazeres sensuais que o enfraqueceram. Durante 13 anos não houve hostilidade entre os dois reinos, mas o rei do norte estava construindo um exército forte, mais do que qualquer outro que já havia tido. Observe a profecia que foi dada a Daniel mais de 300 anos antes de ter sido cumprida. Refiro-me aos versículos 13 a 20. Por favor, leia com atenção. Muitos detalhes podem ser obtidos a partir de relatos históricos que mais tarde irão servir para revelar a exatidão desta profecia surpreendente. Vou tentar resumir em poucas palavras. Esta longa série de guerras entre os governantes da Síria e os governantes do Egito ocorreram em um período de aproximadamente 130 anos. Como existiram muitos reis que reinaram e morreram naquela época, a identidade desses reis era sempre a mesma, ou seja, o rei do norte e o rei do sul. Os relatos mostram uma série de vitórias e derrotas entre ambos os lados. O conflito do capítulo 11, versículo 13 a 20, se deu durante o reinado de Antíoco III, Antíoco o Grande da Síria e Ptolomeu do Egito. Tendo perdido a batalha anterior, o rei do norte foi o agressor aqui, e ele estava bem preparado para a batalha, de acordo com o versículo 15. Ele marchou para o sul através da gloriosa terra, a Palestina, tomando posse das terras enquanto avançava, versículo 16. E ele quase não encontrou oposição. As últimas palavras do versículo 16 significam que a Palestina, naquele tempo, estava inteiramente nas mãos do reino do norte. O povo de Daniel já estava sentindo a pressão do que aconteceria com eles nas palavras do anjo a Daniel no capítulo 10, versículo 14. Agora veja o versículo 17. Creio que ele contém um fato que recentemente foi comprovado pela história. Antíoco estava tão decidido a obter a vitória que ele propôs a Ptolomeu que sua filha Cleópatra fosse dada a casamento ao filho de Ptolomeu, ainda menino, e herdeiro do trono do Egito. As famílias estavam de acordo e, quando o filho cresceu, o casamento foi consumado. Isto é o que significa o versículo 17, que diz o seguinte: assim ele fará, e lhe dará uma filha das mulheres para corrompê-la. Antíoco pensou que sua filha lhe seria fiel, mesmo depois do casamento, usando-a para ganhar vantagem sobre o reino do Egito. Mas o plano falhou. E em vez de permanecer aliada a seu pai e leal à Síria, Cleópatra declarou seu amor e lealdade ao esposo egípcio. A jovem sentiu que sua responsabilidade era ser fiel ao marido e, portanto, outro aspecto na profecia da visão foi cumprido, ou seja, o versículo 17 diz: ela, porém, não subsistirá, nem será para ele. Quando o plano de Antíoco de controlar o jovem rei egípcio falhou, ele buscou ter o controle sobre a costa mediterrânea da Ásia Menor, bem como das ilhas costeiras. Esta ação provocou indignação nos romanos que tinham poder sobre algumas dessas ilhas. Um príncipe romano forçou Antíoco a recuar e, assim, o rei da Síria retornou ao seu país e não se ouviu mais falar dele. Isso explica, de certa maneira, o que dizem os versículos 18 e 19. E, neste ponto na história, entramos no Reino de Ferro, o quarto reino da estátua do sonho em Daniel, capítulo 2. Vamos ler Daniel 11, 20. E em seu lugar se levantará quem fará passar um arrecadador pela glória do reino, mas em poucos dias será quebrantado, e isto sem ira e sem batalha. Após a morte de Antíoco, seu filho tentou governar a Síria. Sua nação estava tão endividada com os romanos por causa da pobreza em que o seu pai havia deixado o reino, que a única solução para levantar a enorme quantia anual de tributos era cobrar pesados impostos. Aqui ele é chamado de O Arrecadador. Após um curto período de tempo, ele foi derrotado misteriosamente. Ninguém sabe como ele morreu. As escrituras apenas dizem que em poucos dias será quebrantado, e isto sem ira e sem batalha. Quando isso foi revelado a Daniel, essas coisas ainda estavam por vir. Mas para nós, é uma profecia cumprida com exatidão surpreendente. Por hoje, encerramos esta parte. Que Deus o abençoe e até o próximo estudo.
Você ouviu Hora do Estudo Bíblico com o professor e doutor Lehmann Strauss, na apresentação de Aurélio Campos. Se você deseja ouvir novamente esta mensagem, visite a nossa página na internet www.bbnradio.org. Fica o convite para você nos acompanhar amanhã, neste mesmo horário, aqui na BBN. Hora do Estudo Bíblico é uma produção da BBN.
Esperamos que este programa tenha abençoado e edificado a sua vida. Muito obrigado por ouvir a BBN Online. Se você deseja ser um colaborador ou mantenedor do nosso ministério, seja através do aplicativo ou nosso website, clique em Contribua e faça parte do grupo de mantenedores da BBN. Muito obrigado e que Deus te abençoe.